pensando sobre esse tema incrível, o céu é o meu lugar, eu fiquei pensando que o céu é a nossa origem, o céu é o nosso destino, e interessante que, por que que eu quero ir para o céu? Ah, antes de entrar na mensagem, eu lembrei que eu estou vendo a Tati ali, nesse acampamento dos adolescentes que o pastor Billy falou, a Tati era líder dos juniores e adolescentes, e eu ministrei lá, era para levar um slide, eu todo nervoso esqueci o slide no pendrive em casa, e aí tive que fazer no improviso, e o tema era Mateus 6,33, então eu lembro, foi a primeira vez que eu fui ministrar, o pastor Billy já sempre ali em cima de mim. Quando ele teve a posse aqui da igreja, eu vim lá da Monteção da Posse, passei aqui na frente, olhei a igreja lotada, abarrotada de gente, eu olhei lá no portão, lá na outra calçada e falei assim, caramba, um dia eu vou fazer parte dessa igreja com o pastor Billy. Finalmente agora eu vou poder fazer parte com ele. Um dia eu vou fazer parte. Mas falei assim pro alto. E aí Deus movimentou a gente morar aqui duas ruas atrás da igreja na época. E a gente encontrar eles fazendo a leitura bíblica lá na praça. E aí, estão morando aqui? Estão. Tá com igreja? Não, no momento tá sem igreja nenhuma. Ó, esse Bilu está ali, hein? Aí eu, aquela igreja que eu falei. Aí viemos aqui e fizemos parte, estamos nesses 7 anos. Eu vim com essa blusa aqui toda, porque ele falou dos puxões de orelha, eu tenho as marcas, brincadeira, mais ou menos. Eu tenho as marcas aqui, então eu falei, deixa eu ir tampando, para ninguém perceber as marcas. Quem quiser ser seminarista aí, então, ó, se prepara. Iorra que está em casa, se prepara. Mas, depois dessa introdução, meus irmãos, gostaria de pedir que vocês abram suas Bíblias ou smartphone. 1 Pedro, capítulo 1. Do verso 1 a 12, o céu é a nossa origem, o céu é o nosso destino, o céu é o meu lugar, é o seu lugar. 1 Pedro 1, de 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança é guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não terem visto. Mesmo não vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e glória e gloriosa. Pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmas, não para si mesmos, mas para vocês, quando falarem coisas que agora lhes serão anunciadas, por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado aos céus. Pai, aqui está a tua palavra, nós lemos, cantamos louvores, fizemos orações, rendemos graças, levantamos as nossas mãos, E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos revelar aquilo que a Tua Palavra quer nos dizer nessa manhã. Que o Senhor possa falar àqueles que estão pela internet acompanhando, àqueles que estão aqui, como o Senhor já tem falado a minha vida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem está mandando essa carta aqui, meus irmãos, é o apóstolo Pedro. Esse homem que foi um pescador, foi chamado por Jesus para ser pescador de homens, um discípulo, um líder nato, e como a gente vê na série The Chosen, é o que mais sobressai na série. Ele não se auto-intitulava apóstolo, mas ele foi escolhido, foi nomeado pelo próprio Jesus para ser apóstolo. E ele define aqui para quem ele está mandando essa carta. Os destinatários dessa carta estão descritos aqui pelo menos de três maneiras. No verso 1, aos eleitos, que são chamados de peregrinos ou forasteiros da dispersão. Então aqui ele define essa carta de uma forma espiritualmente. Primeiro ele define de uma forma espiritual. Em outras palavras, Pedro está definindo o seguinte, aos seus destinatários, que eles são eleitos de Deus, são escolhidos por Deus. Que privilégio! Eu, você, nós somos escolhidos por Deus, desde a fundação do mundo. É o desejo do Pai que nós fôssemos morar com Ele no céu. Nós somos eleitos em Cristo, eleitos para sermos santos, irrepreensíveis, como diz o texto, diante dEle. Eleitos pela fé, santificação no Espírito, eleitos para praticarmos boas obras. Nós escolhemos Cristo porque Ele nos escolheu primeiro. 1 João 4,19 vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você só pode dizer para alguém, eu te amo porque Cristo nos amou primeiro. Se você é um crente em Jesus Cristo, você é um eleito de Deus. Mas Pedro não define seus destinatários só espiritualmente. Segundo, socialmente, diz o texto, esses são peregrinos, em outras palavras, forasteiros. Eles não têm casa permanente aqui. Eles não têm pátria permanente aqui. A minha pátria, a sua pátria, não é o Brasil permanente. Eles não são daqui. E que verdade bendita a esse respeito, você pensar assim, eu não sou daqui. Eu sou só um peregrino, um forasteiro. Eu estou aqui de passagem. Eu estou vivendo um vestibular para a vida eterna. Porque a gente não morre e vai para o céu. A gente volta para o céu. Porque o céu é o nosso lugar. É de lá que a gente veio. Nós nascemos de cima e em cima está a nossa origem. Não morremos e vamos para o céu, nós voltamos para o céu. Porque lá viemos e o céu é o nosso lugar, como diz a série de mensagens. Pedro também define aqui seus destinatários, não só espiritualmente, não só socialmente, mas também politicamente. Peregrinos, forasteiros da dispersão. Significa que os irmãos que estão recebendo essa carta são irmãos que estão debaixo de uma amarga perseguição. Você já foi perseguido por causa do Evangelho? Talvez, se nós não estamos sendo perseguidos, talvez da forma atual que estamos vivendo hoje, deve estar alguma coisinha de errado, porque era para a gente estar sendo perseguido na faculdade, no trabalho. Pô, você ora toda vez para comer? Por quê? Ah, porque eu sou crente em Cristo Jesus. Que bobo! Isso é uma perseguição. Sou bobo, sim. E vou orar por você agora. Pronto. A perseguição, ela vira o efeito contrário. Vai me perseguir? Quanto mais você me perseguir, eu vou orar por você. Pronto. Perseguição. Pessoas que eram arrancadas da sua terra, gente que foi tirada da sua cidade, gente que anda pelo mundo à deriva, era esse povo aqui. Pessoas amargas por causa da perseguição. E se vocês notarem, na primeira carta de Pedro, é uma carta de sofrimento. Pedro, ele escreve essa carta quando a perseguição já tinha começado contra a igreja cristã. Primeiramente, pelas mãos dos próprios judeus, desde o martírio de Estevão, lá pelo ano de 64. E a partir do ano de 64, os romanos estão perseguindo os cristãos também. E esses irmãos, eles estão vagando pelo mundo. Você está sendo perseguido, você sai daí e vai para outro lugar. E eles estão vagando como peregrinos, como forasteiros, mas eleitos de Deus, porém enfrentando grandes lutas nesse mundo. Depois dele tratar dos remetentes, dos destinatários, o apóstolo Pedro vai fazer um plano eterno de Deus no verso 2. eleitos, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro começa a induzir aqui a gloriosa verdade da salvação. O céu é o meu lugar, mas por que o céu? Para que o céu? Por causa da salvação. Eu só consigo ir para lá se eu sou salvo. E tinha um louvor que a gente cantava quando a gente era criança, né? Se você é salvo e tem certeza, diga amém. Se você é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza. Se você é salvo e tem certeza, diga amém. Ó, muita gente não falou, misericórdia. Então, é uma obra de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai introduzindo isso, ele envolve a Trindade aqui, na minha e na sua salvação. E primeiramente, ele diz assim, o Pai escolhe mediante a sua presciência. Explico. Deus não escolheu você, Deus não escolheu porque você escolheu Jesus Cristo. Atos 13, 48b vai dizer, todos aqueles que foram destinados para a vida eterna que creram. Ou seja, a fé, ela não é a causa da eleição, a fé é a consequência da eleição. Porque Deus escolheu você, você creu. A escolha divina é soberana, é incondicional, e Deus deseja que todos se reconciliem com Ele através de Cristo Jesus. E Ele nos escolheu pela fé, por causa da fé. Ele não nos escolheu porque somos santos, Ele não nos escolheu porque somos, ou melhor, Ele nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis, separados para Ele, irrepreensíveis, para que Ele fale, agora sim, bendito, venha para a casa do meu Pai. Ele nos chamou, Ele nos elegeu para boas obras, Ele nos chamou para anunciarmos as boas obras. Segundo lugar, você vai usar aqui a sua salvação, você vai ver que a sua salvação é a aspersão do sangue de Jesus. Para todos aqueles que ouvem o Evangelho, a voz do bom pastor, o propósito de Jesus, ele entra na história, ele tira os tampões dos nossos ouvidos, as vendas dos nossos olhos, arranca o nosso coração de pedra e nos dá agora um coração de carne. E esse coração de carne, ele vem lavado pelo sangue do Cordeiro, como nós cantamos aqui. Digno é o Cordeiro. Então eu penso assim, pronto. Então tá tranquilo agora, eu vou cruzar meus braços, vou dobrar minhas pernas, vou tirar um cochilo, porque eu já me converti. Eu sou eleito, eu tô salvo, vou cruzar meus braços? Seria um equívoco a gente pensar assim, jamais cruzar os braços. Deus nos elegeu, o Deus que elegeu os fins, elege os meios. Ele nos elege, nós aceitamos e recebemos essa graça da salvação para sermos testemunhas do seu evangelho. Eu e você, onde quer que estejamos, nós precisamos ser testemunha. Testemunha é aquela pessoa assim, olha, aconteceu aquela situação, você vai lá para poder testemunhar por mim que eu estava lá ou que eu não fiz aquilo? Claro. Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Terceiro lugar, em santificação do Espírito para a obediência. Diz o texto. Ou seja, se você é eleito a ir para o céu, se você crer que Jesus é o seu Senhor, você se apropria da redenção do Senhor Jesus. E como é que a gente faz isso, meus irmãos? É quando você vive uma vida de santificação pela ação do Espírito Santo. A gente lembrando de 1 João, João 1,9, dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele que é fiel e justo, nos perdoa de todos os pecados. Sabe aquele pecado que você não consegue mencionar para ninguém? Sabe aquele pecado que você teria vergonha de falar até num grupo íntimo, para um seu amigo pessoal? Ele nos perdoa e nos purifica de qualquer pecado. Essa santificação, é para isso que Deus nos chama. E a santificação é um processo que o Espírito Santo de Deus, ele molda o caráter do homem ao caráter de Cristo. Ele vai nos pegando, nos lavando, nos moldando até o dia que a gente se encontre com Ele. E ninguém pode se apresentar diante de Deus, ao menos que creia em Cristo Jesus, ou ao menos que seja santificado pelo Espírito Santo de Deus. A salvação é uma obra completa de Deus. E Ele é o Deus que planeja, é o Deus que executa, é o Deus que efetua a nossa salvação. Nada pode nos tirar da graça de Deus. E algumas pessoas podem pensar assim, mas e se eu fizer algum erro, eu perco a salvação? João 6,37 vai dizer, todo aquele que o Pai me der, vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Quando você é entregue a Deus, Ele te abraça e fala: calma, eu não te lanço fora por coisa alguma, salvação não se perde. Na versão NVI vai dizer: eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. E depois de ele apresentar o plano de Deus, apresentar esse plano da salvação, ele vai saudar e os destinatários no verso 2, dizendo: graça e paz sejam multiplicadas. A graça é a raiz, a paz é o fruto, a graça é a causa, a paz é a consequência. Onde tem graça, tem paz. Onde tem paz, é porque houve graça. E Pedro dizendo que essas verdades benditas devem ser multiplicadas em nossas vidas. Por isso que geralmente a gente saúda: graça e paz. A gente está multiplicando essas verdades benditas. Após essa introdução da carta de Pedro, ele vai nos dizer sobre a fonte da salvação no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é a nossa fonte de salvação, meus irmãos? Bendito seja o nosso Deus e Pai. Ele começa com uma doxologia, ele começa exaltando Deus. Então a salvação não é conquista minha, não é conquista sua. A salvação não é conquista nossa. Salvação não é uma medalha de honra ao mérito. Salvação não é um troféu que você conquista com seus esforços. Salvação não é uma mera... não é uma parceria que você tem entre você e Deus. Uma sinergia, não. Salvação é uma obra soberana específica de Deus. Se dependêssemos de nós mesmos, nós seríamos salvos? Jamais. Efésios 2:1 diz o seguinte: estávamos mortos nos deleitos dos nossos pecados, mortos por causa das nossas transgressões. Um morto não faz nada, um morto não toma decisão nenhuma, um morto, ele ou recebe vida ou não tem esperança para ela. Está morto. Efésios 2:2 vai dizer: éramos escravos do diabo, do pecado do mundo, condenados como filho da ira. Nós costumávamos viver assim, seguindo os padrões do mundo, até porque o mundo jaz no maligno. Então nós vivíamos pelas nossas próprios deleites, pelos nossos próprios prazeres. Então a glória de Deus vem e Deus é a própria fonte da nossa salvação. Então vejamos a natureza aqui dessa salvação. 1 Pedro 1:3. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Primeira verdade aqui desse texto: Deus nos regenerou. Deus nos gerou de novo. Quando você recebe Jesus em sua vida, você é gerado de novo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Você foi regenerado, você nasceu de novo. Então, viva o novo da sua vida. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós não tínhamos concepção disso. Você estava lá, você não está entendendo o que está acontecendo. Nós não participamos disso porque nós não pedimos: ei, quero ir para o ventre da minha mãe. Nós não tivemos nenhum esforço, a gente era alimentado, sem fazer nada. Nós fomos 100% receptivos quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe. E assim é a regeneração do Espírito Santo. Você não faz nada. É Ele que faz tudo. É Ele quem opera tanto querer quanto efetuar na minha vida e na sua vida. E a experiência desse nascer de novo, ela varia. Algumas pessoas, elas são regeneradas, elas se convertem a Jesus ouvindo a pregação do Evangelho. Outras pessoas, por causa de um sermão específico, toca no coração dela, ela fala: eu preciso entregar minha vida a Jesus. Outras pessoas, por causa de uma canção, de um hino, de um livro, de um folheto entregue na praça do skate ontem, ou até mesmo lendo a própria Bíblia, cada um tem sua experiência. E naquele mesmo momento, o Espírito vem, convencendo você do pecado, da justiça, do juízo, então são abertos seus olhos espirituais, e ali você muda. Seu coração é mudado. Aquele coração de pedra que vivia só para o pecado é transformado para um coração de carne em Cristo Jesus. Sai o coração de pedra e entra agora um coração de carne. E você é regenerado. E regenerado para quê? Que às vezes a gente pergunta assim: está acontecendo isso com a minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? E se a gente pensasse: para que está acontecendo isso na minha vida? E aí Deus mostraria: para a minha glória, para que você seja testemunha. Então, para que ser regenerado? Para viver uma vida de esperança, como diz o texto. O apóstolo Paulo fala em Efésios, que o mundo ele não tem esperança. A gente tem esperança em quê, meus irmãos? No dinheiro? Nos seus investimentos? No sucesso? Na política? Entre parênteses, risos. Em que estão as nossas esperanças? Nos acordos internacionais? Tudo isso oscila. Se você investe o seu dinheiro hoje, pode ser que amanhã, semana que vem, mês que vem, você perca. Oscila. Mas quem é crente em Cristo Jesus, recebe a sua salvação, é regenerado, possui uma viva esperança. Não são as pessoas que mexem com a sua regeneração, com a sua esperança. Ó, você não vai fazer isso. Nossa, falaram não para mim e agora minha fé é tão frágil, eu vou sair da igreja. Se fosse assim, eu tenho pós-graduação, tenho PhD em receber não. Recebi muitos nãos. E eu lembro quando, com 12 anos, eu falei para o meu pai assim, pai, eu quero dirigir. Aí ele, não. Caramba, secão. Aí esperei uma semana, falei, pai, quero dirigir. Por que não? Aí já fui mais inteligente. Ele falou, você não tem idade. Aí depois ele foi me explicando, resumindo. Eu não tinha idade, eu não estava habilitado, eu não tinha carro, eu não tinha um momento para aquilo ainda. Então ele foi me explicando, não, é por causa disso, 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 disso. Eu falei, ah, tá, então, porque não é o meu momento ainda. Então eu lembro que quando eu completei 18 anos, eu não tirei nessa época, eu estava no exército, eu tirei minha carteira com 20 anos, meu pai preparou um fusquinha vermelho para mim, ano 73, e ele falou assim, agora você vai poder dirigir, você está habilitado, já sabe, esse aqui está o carro. Eu falei assim, mas não vai poder ser no teu Kia Soul, não? Aí ele, não, porque você aprendeu a passar na autoescola, mas você não tem experiência. Você precisa viver a experiência. E realmente, se eu tivesse com o carro dele, o tanto de barbaridade que eu já fiz com aquele fusquinha na época, até enguiçar por não botar combustível que eu... Ai, não, vai dar para chegar em casa. E o carro morrer ali em cima do viaduto e meu pai ter que me buscar de... Então, você imagina a bronca que eu tomei. Imagina fazer isso com o carro dele. Então, ele, sabiamente, né? Falou assim, já tive a idade desse garoto, deixa eu dar um fusquinha para ele. Graças a Deus, esse tempo da experiência passou. Então, um crente em Cristo Jesus, ele vive essa viva esperança. Não importa as circunstâncias, você tem uma viva esperança, porque o meu lugar não é aqui. Está apertado aí? Está difícil? Seu lugar não é aqui. Perdeu um ente querido? Seu lugar não é aqui. Você está aqui de passagem. Está aqui de passagem. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quando tudo estiver apertado para você, você tem que pensar assim, respirar fundo e falar assim, caramba, o meu nome pode não estar escrito mais na empresa lá do RH para eu receber o meu pagamento e eu estou desempregado nesse momento. Mas o meu nome está escrito no livro da vida, glória a Deus. Nós temos o selo do Espírito Santo, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós temos uma viva esperança. E essa nossa esperança, diz o apóstolo Pedro, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Sabe para quê, meus irmãos? O fim da nossa vida, ela não está destinado a um túmulo gelado. O fim da nossa vida não está destinado a ser comido pelos bichinhos que comem ali depois que a gente morre e o nosso corpo vai apodrecendo. O fim não é a morte. A morte, existe uma frase da música da banda Fruto Sagrado que diz assim, a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Porque Jesus vem a esse mundo para vencer a morte. A morte, ela não tem mais a última palavra na minha vida e nem na sua vida. A nossa esperança é que nós ressuscitaremos com Cristo. E se Jesus voltar antes, morreremos, nós seremos transformados, seremos arrebatados para encontrarmos com Jesus no céu. O céu é o nosso lugar. Você é apenas um peregrino aqui nessa terra. Então, quando as coisas apertarem na sua cabeça, quando bater em você, de repente, as suas crises, respira fundo e lembra assim, eleva os seus olhos para o alto, lembra de Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e você pensa assim, aqui realmente estou olhando, é tudo terreno, é tudo passageiro, mas o céu é lá que é meu lugar, é para lá que eu vou, é daqui a pouco, para a gente pode parecer muito, pode parecer, nossa, viveu 80 anos, viveu 100 anos, viveu muito, mas para Deus é um estalar de dedos. Então, eu vou morar no céu com o meu Cristo Jesus, você vai morar no céu. Essa é a nossa natureza da salvação. Notem comigo que no verso 4 de 1 Pedro capítulo 1, que ele vai falar da recompensa dessa salvação para uma herança incorruptível, jamais poderá perecer, sem mácula, imarcessível, ou seja, não perde o seu frescor, inalterável, reservada, aguardada nos céus para vocês. Características dessa herança: incorruptível, não fica velha; imaculada, não tem mancha; imarcessível, não murcha. Essa é a nossa salvação. Você é riquíssimo. Talvez não na sua conta bancária hoje, mas você é riquíssimo, porque o seu nome está escrito no livro da vida. O que você tem, dinheiro no mundo pode comprar. Elon Musk não pode comprar, até ele se render. Enquanto ele não se render, você pode bater no peito e falar assim, faz uma live e fala assim, ó, dá uma de doido hoje, eu sou mais rico do que o Elon Musk, e deixa alguns segundos. Aí você espera umas meia hora, o pessoal, que isso? Mateus estourou a banca, que isso? Mateus ficou milionário. Aí você, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Pronto. Você é mais rico do que qualquer milionário desse mundo. Até as suas roupas, quando você morre, você não pode escolher. As pessoas escolhem para você. E o que você está fazendo com a sua riqueza? O que você está fazendo com a sua salvação? Eu vejo, às vezes, alguns bancos vazios. Podem ser por situações de doença, de trabalho, de várias situações. Que ele escolheu no culto à noite. Tudo bem. Mas todas as vezes que eu olho um banco vazio, eu, Marlon, falo assim, eu poderia ter convidado alguém. Eu poderia ter falado de alguém para Jesus quando eu estava vindo para cá. E eu não fiz isso hoje, especificamente. Falhei. Porque a minha salvação é tão cara. Eu falhei. Mais um dia. Eu falhei. O que eu estou fazendo com a minha salvação? O que você está fazendo com essa riqueza? Mas quem tem Jesus, você tem uma herança que nunca vai acabar. É pura, limpa, que nunca vai murchar. E para achar que você... A gente precisa parar de achar que a gente é aquele Zé Ninguém. Ah, eu sou o Zé Ninguém. Parar de achar que você não tem valor, parar de achar que você não tem mais sentido para viver. Você é muito abençoado, você é muito bem-aventurado, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro de Cristo. Quarto lugar, a sua segurança, a segurança dessa salvação é que é mediante a fé, são protegidos, são guardados pelo poder de Deus. 1 Pedro 1,5. Algumas pessoas possuem dificuldade de acreditar que existe uma segurança na salvação, né? Não, acho que a salvação ela se perde, Marlon. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Sabe por que a gente tem essa dificuldade? Porque elas pensam que essa segurança da salvação depende delas. Porque elas acreditam que a segurança da sua salvação depende das suas obras, depende das suas escolhas. Na minha adolescência, quando eu fiz uma confissão de fé, fui batizado com 14 anos, dia 31 de dezembro de 2002, eu tive que falar, né, diante da igreja, fazer minha profissão de fé. E nós cantávamos um lindo louvor naquela época. Uma canção que é muito bonita, mas a teologia dela não é boa. E vocês devem conhecer. Segura na mão de Deus e vai. É uma canção maravilhosa. Só que quando eu seguro, eu corro o risco de fraquejar. Quando eu seguro na mão de Deus, eu corro o risco de abrir a minha mão e cair. Mas a Bíblia diz em Salmos 73, nos versos 23, 24 e 25, Tu, Senhor, me seguras pela tua mão direita, Tu me guias com teu conselho e me recebeste na glória com honras. A quem tenho eu no céu além de ti? Não tenho ninguém na terra que eu queira mais do que ti. Quando você segura na mão de Deus, você cai, mas quando Ele segura na sua mão, Ele te levanta. Então não sou eu quem segura nas mãos de Deus, é Ele quem segura nas minhas mãos. As minhas mãos tremem, mas a mão de Deus não vacila. Quem dá a garantia da salvação é o próprio Deus, não é você, não sou eu. Então, você foi eleito, você creu, você foi justificado, você foi selado, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você agora é uma nova criatura, você é um herdeiro de Deus, você é um co-herdeiro de Cristo, a sua salvação está assegurada por Deus. Creia na sua salvação não se perde. E como você pode se apropriar disso? O copo foi colocado aqui. Como é que eu me apropio disso? Como é que eu me apropio dessa salvação? Mediante a fé? Você tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que Deus é confiável. Eu posso crer nele, eu posso confiar nele. E essa salvação ela será consumada quando? Até chegar a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo, como diz o texto. A respeito dessa salvação tem três estágios. Podemos afirmar que já fomos salvos, podemos afirmar que estamos sendo salvos e podemos afirmar que seremos salvos. Com respeito da justificação, nós já fomos salvos. Com respeito da santificação, nós estamos sendo salvos. Com respeito da glorificação, nós seremos salvos. Com respeito à justificação, nós já fomos salvos da condenação do pecado. Da santificação, nós já fomos salvos do poder do pecado. E com respeito da glorificação, seremos salvos pela presença de Deus sem pecado agora, sem mácula. Então, quando Jesus se manifestar na sua glória vinda, ele vai demonstrar a sua glória, toda a sua glória, e nós estaremos com ele com um corpo glorificado. Nós não teremos mais mácula, não teremos mais pecado. Quinto lugar, o apóstolo Paulo vai tratar a alegria dessa salvação. 1 Pedro 1,6. O tema aqui dessa série de mensagens, na verdade, é consolo. O céu é meu lugar, e você pensar assim, entre parênteses, consolo. Ufa, o céu é meu lugar. Não é aquele trabalho que eu tenho que ir sempre, que às vezes eu não gosto, mas eu tenho que ir porque eu preciso prover. Não, o céu é o meu lugar. No verso 6 ele diz, nisso vocês exultam, ainda que agora, no presente, por pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. No que vocês exultam? Na demonstração máxima dessa segunda vinda. Então, a gente olha para frente e exulta. Olha para aquilo que você vai ser e você se alegra. Diz o texto, agora então, que no presente, por pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Se necessário, e tem honra, se necessário, e tem hora, que é necessário ser provado. Nós somos provados para que, não porque Deus não gosta da gente, nós somos provados para desmamar desse mundo. Às vezes a gente está mamando tanto nas tetas do mundo, a gente está tanto bebendo daquilo que o mundo oferece para a gente, e não estou falando cometendo todo tipo de pecado, mas relapso. Você ora uma vez por semana, você lê a Bíblia quando está no culto, você já está ali tão preenchido com o seu cotidiano, com a sua correria, e às vezes uma aprovação, não é porque Deus, ah, eu não gosto do Marlon, eu vou dar essa aprovação aqui para ele, porque ele... Não, não, às vezes é para ele falar assim, Marlon, se liga, cara. Teu nome está escrito no livro da vida. Essa aprovação aqui é para você desmamar um pouquinho aqui do mundo. Lembra de mim, eu estou aqui, ó. Lembra do filho pródigo? O pai, quando o filho pródigo aparece, o pai já... Eu imagino que nessa história o pai todo dia ficava olhando assim. Ele vem hoje? Ele vem hoje? Sabe o burrinho do Shrek? Já chegou? Já chegou? O meu filho chegou hoje? O tempo inteiro o pai assim, o filho vai chegar hoje? O tempo inteiro o pai olhando para mim, para você, falando assim, será que é hoje que o Marlon vai entregar o tudo dele para mim? Será que é hoje que ele vai confiar em mim de verdade? Ou vai ficar confiando só na conta dele? Vai confiar só na beleza? Vai confiar só no passeio? Vai confiar só na roupa? Vai confiar só nas coisas? Só no mundo? Ou vai confiar completamente em mim? Porque sou eu que estou segurando a mão dele. As provas, elas não vêm para destruir você. As provas são para tonificar as musculaturas da sua alma. As provas não são para machucar você. As provas são para você ser aprovado. Por isso, um conselho, um candidato, ser aprovado. Precisa ser aprovado. E eu acho isso belíssimo na doutrina batista. Você precisa ser aprovado diante da igreja, diante da sua convenção, diante do seu mentor, para que aí sim você seja comissionado oficialmente. Preciso ser aprovado. As provações são pedagógicas. O texto diz, se necessário. Durante um tempo, Deus dá uma folga para a gente, mas tem momento que ele diz assim, olha, meu filho, vou precisar aumentar aqui um valorzinho. Vai doer um cadinho, mas fica tranquilo, eu estou no controle de tudo. Então eu vou provar você. É uma forma pedagógica. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus não é apenas levar você para a glória. O projeto de Deus é transformar você à imagem do Rei da Glória. Por isso que nós somos cristãos, pequenos Cristos, a imagem e semelhança de Cristo. As provações são variadas, ainda que agora, no presente, por pouco tempo, devam ser entristecidos por várias, por todo tipo de provação. Várias aqui é a palavra poikilos, no grego, no original, que significa no português policromático, ou seja, várias cores. O que ele está dizendo aqui é que Deus ele tem um arsenal de provas. Às vezes uma prova leve, às vezes uma prova média, às vezes uma prova pesada. Tem provas que é rosa claro, igual vestido de noiva. Tem prova que é rosa choque, tem prova que é cinza escuro, tem prova que é tenebrosa. Não sei qual, mas as provas que você está passando, as provas que eu já passei, elas servem para que eu seja desmamado desse mundo e me transforme em imagem e semelhança de Cristo. E isso não é azar, isso não é maldição, é Deus trabalhando na sua vida, é Deus trabalhando na minha vida, para a gente possa ser esculpido ali na beleza do Filho dele. Para que ele olhe para mim e fale assim, ah, agora você parece com meu filho, Marlon. E sabe o que é mais lindo, meus irmãos? Que nessa mesma carta, 1 Pedro 4,10, está escrito assim, a Bíblia responde, a própria Bíblia dizendo, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Essa palavra múltipla forma é a mesma palavra que Pedro está dizendo lá, de poikilos. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Para cada cor de prova que você tem, entra uma cor de graça. É suficiente para ajudar a gente a enfrentar a prova. Por isso que ele diz, olha, eu vou te dar uma aprovação, mas não é mais do que você pode aguentar. A minha graça te sustenta, a minha graça te basta. Então, cada corzinha da sua prova, seja lá qual nível esteja, ele está dizendo aqui, agora eu estou dando a mesma cor da minha graça, a mesma quantitativa. Vem, receba a minha graça. Então, tem angústias que são pesadas, mas nós estamos ali sendo contristados por Deus. Essas são dolorosas às vezes, mas louvado seja Deus, elas também são passageiras. Verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco tempo. Vai passar, calma. A tempestade vai passar, o sol vai voltar a brilhar, você vai voltar a cantar. E você não chegou aqui por acaso. Aqui ainda não é o seu lugar. O céu é o seu lugar. As provações têm um propósito. Para encerrar, vou avançar um pouco aqui no texto. 1 Pedro, versículo 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investiram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais apontava o Espírito de Cristo. E neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias, e assim seguiram aos seus sofrimentos. Há uma conexão aqui entre o Antigo e o Novo Testamento, mas a palavra é a mesma, ela é perfeita. A sua salvação foi planejada para a eternidade. Ela foi proclamada desde o Éden. E Deus, cada vez mais, ele foi revelando a sua salvação até que chegou o dia de hoje. E eu e vocês estamos aqui, sentados, ouvindo sobre a salvação. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. E se você puder aí, e você quiser, repita comigo essas palavras que eu vou recitar aqui. Jesus está aqui e Ele está no meio dessa igreja hoje, mais uma vez. E se você entrou aqui, meus irmãos, ainda que não tenha recebido a sua salvação, essa tão grande salvação, hoje pode ser o dia mais importante da sua história. Hoje pode ser que você decida se render a Jesus e crer nele como Salvador pessoal da sua vida, recebendo uma nova vida, vivendo novo de Deus. Você hoje pode sair daqui desse ambiente salvo, perdoado, selado pelo Espírito Santo, seguro nas mãos de Deus. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos porque tu és o Deus da nossa adoração. Tu és o Deus que elege, Tu és o Deus que chama, Tu és o Deus que regenera, Tu és o Deus que justifica, Tu és o Deus que santifica, mas Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que prova e Tu és o Deus que aprova. A nossa salvação é obra Tua e nós damos glória devida ao Teu nome, ao Teu santo nome. Agora, Senhor, segura firme as mãos daqueles que tomaram decisões por Ti nessa manhã, caso haja. Dê àqueles alegria e segura da sua salvação. Aos demais que já são salvos, dê alegria da salvação ao sabermos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Consola o Teu povo, Pai. Alegra o Teu povo. Anima o Teu povo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Se porventura você tomou alguma decisão nessa manhã, eu te aconselho a procurar esse cartão resposta, tem aí atrás, tem aqui na frente também. De repente você entendeu, eu preciso entregar minha vida completamente a Cristo. Eu entendi que eu era convencido, mas não sou convertido ainda. E hoje eu tomei uma decisão. Ou de repente você falou assim, eu já sou salvo, eu já sou seguro, transformado, e eu quero fazer parte dessa igreja. Então você pode pegar esse cartão e anotar, eu quero ser batizado, ou eu quero me transferir para cá, eu quero fazer parte dessa família. Tome uma decisão hoje. O céu é o seu lugar, o céu é o meu lugar. Por fim, antes da gente cantar, um casal, 18 anos, se casaram. E eles tinham chamado o missionário. Então, eles pegaram o dinheiro da lua de mel e foram para a África. A lua de mel deles foi servir na África. Só que era por pouco tempo, eles iam ficar lá alguns meses. Acabaram que eles ficaram lá algumas décadas. E eles voltam para o Brasil cerca de 40 anos, 50 anos depois. Velhinhos, cansados. Aquela mulher que tinha um rosto de uma mulher jovem, ele que tinha aquela vitalidade, rosto cheio de rugas, cansado, cheio de marcas por causa do sol. E eles voltam para o Brasil. Chegam no Brasil depois de cumprir tantos anos a missão, serem missionários por Deus naquele lugar, fazer tantas coisas ali. Esse rapaz, esse marido, ele entende, nossa, quando nós voltarmos para o Brasil, eu acredito que nós seremos recebidos com uma faixa, as pessoas, a nossa igreja vai estar lá, as pessoas vão poder celebrar, porque nós estamos voltando, nós estamos vivos, nós sobrevivemos à África e nós estamos voltando para casa. Então ele vai para o avião, e na entrada do avião da África para o Brasil não acontece nada. E ele olha para a esposa, nada. Então ele sai do avião para desembarcar, naquela expectativa, é agora, amor, é agora, é agora. Aperta a mão dela, é agora. Dois velhinhos voltando para o Brasil, é agora, é agora. Ele passa por aquele corredor do desembarque, por aquele finger, e olha, nenhuma placa com o nome deles. Só que ele falou assim, não, peraí, estou ouvindo um barulho. As pessoas estavam fazendo um barulho, uma exaltação. Falou, eu não te falei, esposa, que eles iam lembrar da gente? Aí daqui a pouco aparece aquele grupo que estava fazendo barulho, porque tinha um artista naquele avião que estava vindo para o Brasil. Não era para eles. E aí ele senta, já desembarcaram, ele senta, cabisbaixo, derrama uma lágrima, e a esposa olha para ele, como sempre, né, as mulheres sábias edificando a sua casa. Ela olha para ele, bota a mão no ombro dele assim, é, meu velho, sabe por que que você está frustrado? Ele, claro, ninguém lembrou da gente. Não, aqui não é o nosso lugar, o Brasil não é a nossa pátria, a África não é a nossa pátria, o nosso lugar é no céu, e onde eles estavam, dava para ver o céu do aeroporto, olha para lá, você veio de lá e é para lá que você vai voltar e nós voltaremos juntos, nós cumprimos o que Deus mandou a gente fazer, então levante dessa cadeira, nós estamos vivos para a glória de Deus. O céu é o meu lugar.